Boa noite, galera de casa, voltamos. Saiu a Ju, eu entrei. Boa noite para vocês, boa noite, Wake. É sempre um prazer estar aqui, podendo trazer a palavra do Senhor. Carlinhos e Ju me convidaram para poder dar, dando continuidade a esse tema que veio no coração deles, do levante, levanta e resplandece. E o tema que Deus colocou no meu coração é esse daí, despertados para uma vida de intimidade. Amém? É algo que está borbulhando no meu coração. Eu queria compartilhar algo que Deus tem falado e eu creio que é para a gente estar ouvindo e a gente poder realmente ser edificado nessa noite. E eu creio e declaro que a gente vai sair daqui diferente da forma como a gente entrou. Amém? Eu botei aqui uma breve introdução, né? Porque a gente fala, caramba, vida de intimidade. O que é intimidade? Intimidade está ligado a conhecer alguém, né? Mas às vezes você convive com a pessoa, está do lado da pessoa, sabe até o nome da pessoa, mas cara, isso é muito pouco, né? Você convive, está ali e tal. A gente até brinca em relação a isso no Conexão, a importância do Conexão para as nossas vidas. Porque às vezes você está aqui no ambiente da igreja, você até sabe o nome, quem é aquele dali e tal. Mas, cara, você não convive, você não sabe o gosto da pessoa, você não sabe onde a pessoa mora, como que ela é, enfim. E a intimidade fala disso, da gente estar caminhando junto, sabe, conhecendo um ao outro. E Deus colocou isso no meu coração, né? Às vezes a gente convive com a pessoa, mas a gente não se interessa de fato por saber o que ela gosta. E viver essa vida de intimidade com alguém é isso, conhecer as suas características, o seu jeito de ser, o seu modo de falar, de agir, de pensar. Cara, na sua família você sabe, né? Às vezes do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, só aquela olhada que ela te dá, você já sabe que deu ruim ou deu bom, né? Então, é porque você está junto, você está caminhando junto com a pessoa. Então, a intimidade é isso, você está junto que pelo olhar, pela entonação da voz, você já sabe o que aquela pessoa quer dizer. Isso é intimidade, é você caminhar junto. E Deus nos chama para isso, sabe? Ele nos chama para a gente caminhar junto dEle. E esse é o tempo da gente ser despertados para essa vida de intimidade. E Ele faz esse convite. Mas é necessário eu e você respondermos a esse convite. E é um convite diário, gente. Ele ama se relacionar comigo e contigo. Amém? E eu trouxe aqui algo que eu tenho visto que é muito comum hoje em dia, assim, só para a gente separar, né? Hoje todo mundo fala, ah, amigo, amigo, amigo. Cara, eu nem te conheço, você chama meu amigo. Já percebeu isso? Amigo, amigo, cara. Amigo é a palavra forte, sabe? E eu trouxe aqui três palavras que, cara, hoje a gente quase não fala, né? Tipo, não faz essa diferença de amigo e colega. Eu peguei até a origem da palavra, colega, que vem do latim, está ligado a parceiro de trabalho, tem a ver com a palavra colégio, ou seja, aquela pessoa que faz parte da sua comunidade, que trabalha contigo, estuda com você, agora amigo, olha só como que é muito mais forte. E às vezes a gente nem percebe no poder da palavra, do significado da palavra. Amigo vem do mesmo radical de amor, isto é, um indivíduo unido ao outro por amor, ou seja, algo muito mais forte, sabe? E Jesus nos chama de amigo, Ele não nos chama de colega, Ele te chama de amigo, porque a gente está ligado a Ele por esse elo de amor. Ele nos amou primeiro. A gente ama porque a gente responde em amor àquele que nos amou primeiro. E outra palavra que eu botei aqui, que a gente vai ver mais à frente no versículo sobre isso, é companheiro. É aquele com quem você compartilha, divide o pão. Algo importante para você, a ponto de você abrir mão, de você compartilhar o pão. Fala de estar à mesa, de compartilhar, de conversar, de estar junto. E Jesus também é o nosso companheiro, sabe? E em relação a tudo isso, eu separei aqui, não precisa abrir, eu vou ler. João 15, no verso 15, lá diz, Jesus falando, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E tendo ouvido isso, a gente pode refletir. Será que realmente conhecemos Jesus? Conhecemos o seu gosto, o seu jeito, o seu modo de agir, de falar? Ele nos conhece, sabe o mais íntimo do nosso ser. Mas é chegado o tempo da gente conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Sabe? A gente precisa ter esse coração apaixonado por Ele. Porque Ele ama se revelar àqueles que estão dispostos, disponíveis de coração. Para Ele só precisa de um coração, cara. Ele não olha aparência, Ele olha dentro. Ele sabe o desejo e o anseio que vem de dentro. E o nosso papel é esse, é responder. E Ele está à nossa disposição. Mas para exemplificar um pouco isso, vou pedir para vocês abrirem em Lucas 24, no verso 13, na passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, verso 13. Vamos abrir lá, por favor. Todo mundo achou, amém? Isso aí, vamos lá. No verso 13, Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Jesus, do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas ele os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. E depois de partir o pão, ele deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? E a frase que Deus me colocou é essa, né? Eles conviveram com Jesus, mas não reconheceram quem ele era. E a gente muitas das vezes está aqui criticando, falando: pô, como eles não reconheceram Jesus? E aqui fala que a visão deles estava fechada, né? Mas, cara, a gente não pode cair nessa cilada também, sabe? A gente não pode ser um mero religioso, vir para a igreja, se acostumar, estar na casa do Senhor, fazendo, servindo. Não, cara. A gente precisa ter esse coração que arde pela presença dele. E, infelizmente, aqui eles até relatam, né? No meio do caminho, o nosso coração ardia. Parecia que algo estava falando, mas, cara, eles desprezaram aquilo naquele momento. Mas o interessante é isso, né? Que naquele momento do partir do pão, os olhos deles se abriram. Cara, isso é muito forte, assim, sabe? Porque lembra do que eu falei, companheiro? O companheiro é aquele que compartilha, divide o pão. Exatamente isso Jesus exemplificando. Cara, eu quero ser seu companheiro, eu estou disponível para você. E ele tem esse cuidado, sabe, de estar ali. E, cara, ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Ele nos chama para estar perto dele. E quando eles estavam à mesa, estavam no momento de comunhão, os olhos deles foram abertos, pois a verdadeira comunhão gera intimidade. Eu botei no próximo slide: só a partir de uma vida de comunhão será gerada uma intimidade. E a partir disso os nossos olhos se abrirão, assim como dos discípulos se abriram. Cara, e isso me remete também a uma passagem lá de Jó, que é muito conhecida, que ele fala: eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E, cara, ele fala isso já no fim da jornada dele, de tudo aquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele padeceu. Mas não necessariamente a gente precisa viver isso para os nossos olhos serem abertos. Jesus está disponível para mim e para você hoje. Ele te chama para ter uma vida de companheirismo, ele quer compartilhar, dividir o pão, falar sobre quem ele é, mas nós precisamos estar disponíveis e essa chama precisa estar acesa dentro de nós. Ele se coloca à disposição. E o nosso relacionamento, galera, é pessoal, sabe? A gente não pode negligenciar ou terceirizar isso para outras pessoas. Ah, não, o líder está ali em cima, ele sabe a palavra. Ah, o pastor está ali e ele entende. Não, cara. O relacionamento é algo exclusivo, íntimo, pessoal, comigo e contigo. E ele não abre mão disso. E a gente não pode terceirizar, colocar isso na responsabilidade de outros, sabe? Ah, do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge, quem está do meu lado. Não, cara. Deus te chama para viver uma vida de intimidade com você, Ele e você. E só basta a mim e a você responder, cara. Ele está disponível nessa noite, todas as noites, sabe? E Ele depende da nossa resposta a Ele. E Deus colocou no meu coração aqui três aspectos para a gente conversar um pouco e que eu considero importante em relação a essa vida de intimidade, para que realmente os nossos olhos possam estar abertos, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver e enxergar as coisas de uma maneira diferente. E o primeiro passo que eu coloquei aqui é aprender a temer a Deus. Amém? E lá em Salmos 25, no verso 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Caramba! Olha que interessante, né? Ele falando, a intimidade do Senhor não é para qualquer um, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Outras versões falam de segredos. Cara, eu e você, a gente não sai contando segredo para qualquer um. Conta? Não, a gente conta naquela pessoa que a gente confia, que a gente sabe que não vai falar. E, cara, a mesma coisa com Deus. Por que que Ele estaria falando qualquer coisa para qualquer um? Não. Ele conta comigo, contigo, mas a gente precisa ser pessoas em quem Ele pode confiar. E quem Ele confia? Aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Eu botei aí no próximo slide. Nós precisamos ser pessoas em quem Deus pode confiar. Mas antes disso, precisamos aprender a viver uma vida de temor. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Amém? E, cara, uma vida de temor é uma vida na qual Ele é reverenciado, na qual Ele é honrado, na qual Ele, cara, é respeitado, sabe? Ele está acima de qualquer outra coisa. E a gente fala Senhor, Senhor, mas será de fato que Ele tem sido o Senhor das nossas vidas? Senhor é aquele, cara, que está acima de tudo. Você é servo, você se coloca na submissão, debaixo da vontade e da direção dEle para a sua vida. E Ele nos chama nesse tempo para sermos pessoas que valorizam a quem Ele é acima de qualquer outra coisa, sabe? A nossa vida, cara, não é mais nossa, é dEle, pertence a Ele. E Ele precisa ser o nosso tudo de fato, Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. E eu botei aqui, não podemos tratar Deus como homem, não podemos entrar na sua presença de qualquer forma, ao mesmo tempo que Ele é nosso Pai, Ele é o Rei que está sentado no trono e governa para a eternidade. E isso é legal, né, cara? Que Deus é o nosso Pai, nós somos filhos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna uma nova criatura, você tem livre acesso ao Pai. E Jesus veio trazer isso. Esse caminho que nos conduz à sala do trono, a gente tem livre acesso, a gente pode chegar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter um verdadeiro temor. Você se apresenta na frente de uma autoridade, de um rei, de qualquer forma? Não. O que você vai fazer diferente na frente, cara, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador dos Céus e da Terra, que é todo poderoso Senhor, sabe? A gente não pode perder esse temor ao Senhor. Isso fala de ter um caráter aprovado diante dEle, sabe? De ter o nosso coração rendido, sabe? Para que Ele seja exaltado. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. E eu falo isso para mim também. É todos os dias a gente colocar Ele lá em cima, sabe? Valorizá-lo, colocar isso em alta no nosso coração, essa consciência de que Ele é Senhor das nossas vidas. Eu coloquei aqui também, precisamos ter em mente os atributos imutáveis de Deus. Eles precisam ser enxergados de forma conjugada e não isolada. Ao mesmo tempo que Ele é amor, 1 João 4,8 fala que Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Mas também é fogo consumidor. Hebreus 12:29 fala a respeito disso. Sabe? Então a gente não pode abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Ao mesmo tempo que Ele é amor, que Ele te ama, que Ele te aceita, que Ele te recebe, isso não quer dizer que você tem que viver da mesma forma. Ele espera de nós uma resposta, uma vida de obediência, uma vida de temor a isso, uma vida de obediência, de resposta, de dizer sim para Ele. Independente do jeito que você está hoje, no lugar onde você se encontra, se você responder ao Senhor, Ele vem, Ele te encoraja, Ele te levanta, Ele te capacita, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, sabe? Mas é necessária a nossa entrega, a nossa resposta, para que a gente possa viver essa vida de intimidade, para que Ele possa compartilhar comigo e com você os segredos dEle, sabe? O evangelista Edson Teixeira falou que ele, cara, ele acredita no seu potencial. Muitas das vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas Ele acredita em mim e você. Antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, ele já tinha planos e propósitos para a sua vida. Mas para que eles possam se concretizar, você tem que responder ao chamado dele, cara. Ao convite dele. Ele está disponível nessa noite. Não só nessa noite, mas todos os dias. Para que a gente possa viver essa vida de intimidade, de comunhão. É nessa comunhão que nós somos, caramba, cada vez mais parecidos com ele. E eu coloquei aqui, né, que existe uma grande diferença entre ter temor e ter medo. Medo é diferente. O medo nos afasta, mas o temor nos aproxima. E isso me lembra lá o povo de Israel, quando Moisés estava lá com Deus e foi dado os 10 mandamentos, as tábuas e tal. E Deus se apresentou ali de forma poderosa, assim, né? Isso gerou meio que um medo na galera lá no povo de Israel. E o povo teve medo. E lá em, depois você pode ler em casa, Êxodo 20, Deuteronômio 5, relatam essa experiência. Que ao ouvirem a voz do Senhor, eles se tremeram. Mas ali não era um verdadeiro temor ao Senhor, era um medo que estava instalado. Isso fez com que eles se afastassem. Eles falaram, cara, eles colocaram Moisés para Moisés ser o intermediador entre Deus e eles. Mas hoje a gente vive, cara, e a gente não pode fazer isso. Que nem eu falei antes, sabe? A gente não pode deixar outra pessoa ser o comunicador entre eu e aquilo que o meu pai quer falar comigo. A gente não pode terceirizar e colocar isso na responsabilidade de outra pessoa. Ele quer falar com você. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de mim, de você, sabe? Cara, que privilégio nós temos. Na antiga aliança eles não tinham, hoje eu e você nós temos. O próprio Deus, a pessoa do próprio Deus habitando em mim e você. Já parou para pensar nisso? É tão maravilhoso, né? Enfim, mas a gente não pode cair nessa armadilha. Eles queriam que Moisés ouvisse por eles. Nós devemos ser apaixonados por Jesus. Quando nós somos apaixonados, né? A gente está ali no início do namoro, e nossos olhos brilham. Fica até meio bobo, né? Todo mundo olha assim, está meio bobinho, né? Seus olhos brilham, você está ali apaixonado e tal. Cara, a gente tem que ter a mesma coisa com Jesus, sabe? Ele precisa ser, sabe, isso. Isso não pode ser apagado dentro da gente. O Natan falou semana passada, se você não estava aqui, ouve, das águas mornas. A gente não pode cair nessa cilada, gente. Isso precisa estar aceso dentro da gente, essa paixão por Jesus. Ele nos ama incondicionalmente. Ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você. Por isso, hoje, nós estamos aqui. Então, que eu e você possamos ser apaixonados por Ele. Que os nossos olhos possam estar em Jesus, fitados, fixados nele, o autor e consumador da nossa fé. Porque a palavra diz, quando os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Não é uma parte do nosso corpo, todo o nosso corpo será luz. Nós iremos resplandecer essa luz que habita dentro de mim e de você. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei aqui em relação a essa vida de intimidade, esteja pronto para ouvir. Vamos abrir lá em João 10, por favor. No verso 1 ao 5. Eu botei, né? Jesus é o nosso bom pastor. Precisamos estar atentos e sensíveis à voz dele, por intermédio do seu Espírito Santo. Eu botei entre parênteses exatamente o Espírito Santo para a gente trazer e saber, cara, que ele enviou o seu Espírito. Um pouquinho depois, lá em João 16, fala, ele foi, mas não nos deixou órfãos, enviou o seu Espírito. Mas eu vou até ler aqui, vamos lá antes, desculpa, abre lá em João 16, por favor. Depois a gente volta. No verso 7, Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo. Mas eu lhes digo a verdade. Olha só, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier... Ah, não, vamos pular agora para o verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Esse é o trabalho do Espírito Santo, de anunciar quem Jesus é. E ele chega ao ponto de dizer, cara, é melhor que eu parta, é melhor que eu vá, porque eu vou voltar para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos. É o Espírito, é a pessoa do Senhor habitando em mim e você. É o Espírito Santo, o verdadeiro conselheiro, que nos guia a toda a verdade. E aqui a gente vai falar de Jesus sendo o nosso bom pastor, mas ele se comunica comigo e com você através do Espírito Santo dele, da própria pessoa dele habitando em mim e você. Nós somos santuários de Deus. Então vamos voltar lá para o capítulo 10, por favor. Está pertinho aí, João 10, a partir do verso 1. Lá diz: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e estas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Aqui fala exatamente disso, de Jesus como nosso bom pastor. E eu coloquei aqui, cara, ele conhece as suas ovelhas, cada uma pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele te valoriza quem você é, cara. Não se compare com ninguém, ele te ama incondicionalmente. Não caia na cilada da comparação. Ele tem planos e propósitos únicos e perfeitos para você. Fica com isso no coração, sabe? Deus é muito bom. E aqui fala das ovelhas, né? Que ele vai à frente, que ele conduz as ovelhas para fora. Nós fomos separados para ele e por ele, para viver essa vida, para as boas obras que ele já tem de antemão preparado para mim e para a sua vida. Então, que a gente possa estar atento, sabe? Valorizando a voz do Senhor por intermédio do seu Espírito. E aqui fala das ovelhas seguindo. Acho que o meu pastor Hélio já passou um vídeo, né, das ovelhas aqui. É bem interessante isso, né? Que está ali o pastor das ovelhas, elas estão ali, beleza. Mas quando vai qualquer outro, elas simplesmente param, elas não reconhecem, sabe? Mas aí quando vem o verdadeiro pastor, prontamente elas respondem, porque elas reconhecem a única verdadeira voz daqueles que têm que dar a direção para a vida delas. Cara, Jesus é tão perfeito que ele faz essas analogias, né? Para que a gente possa entender. E assim é comigo e contigo. Muitas vozes a gente tem aí, mas só uma é verdadeira. E aqui fala que eles fugirão, sabe? Isso quer dizer, cara, a gente pode ouvir outras vozes, mas a gente não pode considerá-las, sabe? Elas vão vir tentar falar no nosso ouvido, mas a gente só pode considerar, dar crédito e valor àquilo que Deus fala através da sua palavra, por intermédio do seu Espírito. Eu botei aqui, cuidado. Hoje em dia temos muitas distrações e vozes parecidas com a verdade, mas somente uma é verdadeira. Cara, o engano tem cada vez mais aumentado do lado de fora, né? E a igreja precisa estar alerta, cara. E qual é a nossa segurança? É ouvir a voz do nosso bom pastor. É a voz segura, isso fala de um lugar de segurança. Ali você ouvindo, dando a verdadeira atenção, crédito, valor, consideração, a voz do Espírito Santo. Isso é um lugar seguro para mim e para a sua vida. Ainda mais no tempo que a gente tem vivido aí fora. Então não abra mão de estar atento, com os ouvidos espirituais sensíveis à voz do Senhor. Isso fala de uma vida de comunhão, e a verdadeira comunhão gera intimidade. E a intimidade que Deus quer ter conosco, ele ama isso, Jesus ama isso. A gente vê vários relatos da palavra, e ele ali, a galera não enxergando quem ele era, os discípulos no caminho de Emaús, mas ele estava ali tentando falar com amor, e ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. A gente não pode abrir mão de cara, tá ali com Deus, compartilhando o pão. Cara, a Bíblia chega a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento, ele que nos alimenta, ele é a fonte de vida, de nutrientes, tudo que eu e você precisamos nesse tempo. Não abra mão disso, de viver essa vida de intimidade com o Senhor. No verso 7 ao verso 10, ele fala que ele mesmo é a porta. E eu coloquei aqui: nós ouvimos e reconhecemos a sua voz, aceitamos o seu convite quando entramos para o seu rebanho, mas agora precisamos continuar atentos, dando crédito e valor para não sermos atraídos para fora. Porque aqui no verso 7, no finalzinho do verso 10, ele fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o inferno continua do lado de fora. Ele é astuto, mas ele é derrotado. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que ele não vai continuar tentando com as mesmas estratégias. Mas se a gente realmente estiver atento, dando o devido valor e consideração à voz do Espírito Santo, você não vai se desviar do caminho dele. E isso aqui que ele está falando, cara, a gente recebeu esse convite, e a gente aceitou, a gente se tornou filho de Deus. Ele é a porta e ele também é o caminho. Da mesma forma ali, os discípulos estavam caminhando, e ao longo da nossa jornada, do nosso caminho, a gente vai caminhando com ele e ele está ao nosso lado. Isso, a gente tem louvado, engrandecido o nome dele, que ele está conosco todos os dias da nossa vida. Mas a gente precisa estar atento, a gente não pode se distrair nesse tempo. Amém? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é: decida priorizá-lo. Lá em Salmos 27:4, salmo maravilhoso, depois você pode ler em casa. Sempre bom ler a Bíblia, amém? Glória a Deus, isso aí. Lá diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu preciso investir tempo, mas não pode ser qualquer tempo. Deve ser um tempo de qualidade. Para que isso ocorra, ele precisa ser a minha e a sua prioridade. Ali o Salmo fala disso, né? Uma coisa peço ao Senhor, mas a parte dele ele tem que fazer. E a buscarei, essa é a nossa parte. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. E olha que maravilha, você já é um templo, santuário vivo do Senhor. Ele habita dentro de você. E a gente tem esse livre acesso, mas que a gente venha aproveitar desse livre acesso. Não só no culto da Wake, ao longo da semana também, de segunda a segunda. Ele está disponível todos os dias. E priorizar é isso. Priorizar são escolhas. Priorizar é abrir mão de algo. Quando priorizamos alguma coisa, nós necessariamente abrimos mão de outra. Isso o Espírito Santo falou comigo, né, cara? Quando você prioriza algo, necessariamente você está abrindo mão de outro. É assim na nossa vida. Quando você tem um foco, uma direção, sei lá, eu tenho um concurso, quero estudar, tem a galera do pré-vestibular, ou então profissionalmente, você vai ter que abrir mão, às vezes, de momentos que você gostaria de estar com a sua família, com seus amigos, de uma saída. Tem alguma coisa errada disso? Não, é legal, é maneiro. Mas o teu foco, a tua prioridade está em outro lugar. E Jesus, muitas das vezes, vai nos pedir isso, sabe? Uma vida na qual ele tem que ser priorizado, é algo leve, mas porque vale muito mais a pena a gente passar esse tempo e viver com ele. E a gente tem que ser criterioso nas nossas escolhas, sabe? Eu botei até um exemplo aqui comigo que aconteceu essa semana. Tinha colocado no coração de fazer um propósito, um jejum na sexta-feira. Eu falei, isso sim, vou fazer sim. Aí chega no lugar onde eu estava, o almoço era o quê? Churrasco. Eu falei, logo hoje, sim, só porque eu falei que ia fazer. Aí eu dei aquela rateada, né, aquela balançada, eu falei, não, vou fazer. Enfim, mas essas coisas vão acontecer comigo e contigo, né? Quando a gente decide priorizar, valorizar, não, vou fazer. Hoje eu estou no jejum, acordei animado. Aí o almoço, churrasco. E aí? Aí dá aquela pensada, assim, pensar muito já era, irmão. Tem que decidir, não. Não vou comer churrasco, não. Vou me alimentar do pão vivo que desceu do céu. Ele vai me nutrir, ele vai me manter de pé. Mas essas coisas a gente brinca, mas acontece, sabe? Enquanto a gente não responde, não acontece nada. Mas quando a gente fala, eu vou fazer. Aí vai lá e vê realmente, caramba, eu estou firme no meu coração da minha decisão, que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Então é isso, sabe? Comer churrasco é muito bom, não tem nada de errado. Mas, cara, estar com ele é muito melhor. Amém? E eu botei aqui, quer ver outro exemplo? Deus nos priorizou e abriu mão do seu filho Jesus. Deus nos priorizou e abriu mão do seu filho. Jesus nos priorizou e abriu mão da sua vida. Quando nós priorizamos a Deus, também teremos que abrir mão de coisas na nossa vida. Até porque ela já não é mais nossa, e sim dele. Cara, nossa vida não é mais nossa. Fala aí para quem do seu lado, a sua vida não é mais sua. Isso aí, já era, irmão, já perdeu já. Lá em Gálatas 2:20 também fala isso, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cara, ele nos priorizou, ele abriu mão do seu filho, Jesus abriu mão da sua vida. Ninguém tirou a vida dele, ele a entregou por amor a mim e a você. Ninguém tem esse poder, não. Ele decidiu vir em forma humana, abriu mão da sua glória e, cara, veio nos servir. Deus entregou o seu melhor. Mas como é poderoso que agora ele tem inúmeros e maravilhosos filhos juntamente com Jesus. Essa colheita foi abundante, não foi? Está aí você, filho de Deus, abençoado, nova criatura em Cristo Jesus, salvo e redimido, para a glória de Deus Pai, amém? E eu botei aqui também, né? Cara, Jesus não pode ser encaixado. Muitas vezes a gente tenta encaixar Jesus nas nossas vidas, na nossa rotina. Pelo contrário, ele precisa ser o centro de tudo. A nossa vida tem que ser construída com base nele. Ele precisa ser o verdadeiro fundamento, o alicerce no qual nós somos edificados e construídos, porque dele depende toda a nossa vida. E o pastor Carlinhos dá uns exemplos muito bons, né? Eu lembrei de um aqui, né? Tipo assim, uma pessoa que está ali nadando e tal, ela dá uma mergulhada. E quando ela está ali nadando, não sei o quê e tal, beleza. Mas quando ela sobe, ela dá aquele fôlego, aquele ar, entra a necessidade daquele ar para ela respirar. É a mesma coisa com Deus, cara, com Jesus. A gente não consegue viver sem Ele, sabe? Só que às vezes a gente não para perceber isso, né? E eu botei aqui, nós respiramos inconscientemente. Nós não vemos o ar, a gente não pensa para respirar. É um movimento involuntário porque faz parte da nossa natureza, da nossa sobrevivência. Da mesma forma ocorre com Jesus. Nós dependemos dele para vivermos. É intrínseco à nossa nova natureza. Não tem como. Da mesma forma que você precisa do ar para você estar vivo, respirando aqui, cara. Você precisa dele para viver. Ele é nosso tudo. Dele depende a nossa vida. E tem uma passagem que eu amo, que é em João 15, que ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E aquele que permanece nele, ele permanece em nós. E esse cresce e dá muitos frutos. E ele termina não, né? Na continuidade do versículo ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele a gente não pode nada, a gente não é nada. E ele precisa ser o nosso tudo, sabe? A gente precisa permanecer nele, ligado a ele. Ele é a videira, nós somos os ramos. É ele, cara. Sem ele não dá. Sem ele a gente não pode nada. E ele precisa ser real e permanecer aceso dentro de mim e de você. O Natan até falou semana passada de Levítico 6, no verso 12, eu também já estava meditando, e lá fala sobre esse fogo, né? Na responsabilidade que o sacerdote tinha. No verso 12 ao verso 13 diz, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. Provérbios 26, na primeira parte do verso 20, também diz, sem lenha o fogo se apaga. A gente precisa, cara, é a nossa parte, sabe? Da mesma forma, cara, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A gente precisa responder ao nosso Senhor. Em relação a esse assunto, né, de manter aceso esse fogo, essa chama, eu estava meditando um dia e Deus me deu uma analogia. Eu até botei triângulo do fogo. Eu acho que está muito pequeno aí para enxergar, mas ali fala um pouco do processo da combustão, de como o fogo é gerado, de como isso acontece. E a gente precisa do combustível, do comburente e da fonte de ignição. O combustível é qualquer material que reage com o oxigênio. O comburente é o próprio oxigênio, ou o ar que contém esse oxigênio. E a fonte de ignição é o agente responsável pelo início do processo, para que ele realmente possa ser gerado o calor e gerar o fogo. Aí Deus me deu isso daí, ó. Para que esse processo ocorra, é necessária uma reação em cadeia, ou seja, uma conjunção de elementos. E eu botei aí o combustível, que é a lenha, a substância, a palavra, alinhada ao comburente, que é a presença do Espírito Santo vivo e real, gera essa combustão. Gera esse calor que é o fogo da presença de Deus. Isso é liberado nas nossas vidas e nós somos transformados. E esse fogo, cara, não é de condenação, é um fogo de purificação. É para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Ele. Nós somos incendiados para a gente poder ser incendiadores, sabe? E ali eu coloquei, para que isso ocorra, precisa da fonte de ignição. Somos eu e você o agente responsável, tanto pelo início do processo, quanto para que ele continue. Então, não abra mão disso, sabe? Da palavra de Deus, da verdadeira substância, é a palavra, é a verdade. Mas sem a presença do Espírito Santo, como diz a minha sogra, não dá. Queridinho Espírito Santo, Só vale a pena viver uma vida guiada, inspirada, cheia do Espírito Santo. Sabe? Não abra mão disso. Cara, nós somos os agentes responsáveis. Essa fonte de ignição que faz o fogo queimar e continuar aceso. Da mesma forma que era a responsabilidade do sacerdote, é sua hoje, como filho de Deus, manter essa chama acesa. E ela não pode ser apagada. Então não desperdice o seu tempo. Não se contente em viver uma vida mediana, em águas mornas, como Natan falou. Não se contente com tão pouco, sabe? A gente não pode se acostumar com a presença de Deus. Ele precisa ser real dentro de nós. Eu botei aqui, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras dele são Espírito e vida. Quem por ele se alimenta, Jesus, por ele viverá. A gente não pode ser apenas alguém que reproduz, eu sei, eu decoro a Bíblia. Isso aí que ele está falando, já ouvi. Não. A gente precisa valorizar a pessoa do Espírito Santo que está aqui, a presença de Jesus que está aqui. E, sobretudo, está dentro de você. Cara, a gente não pode viver mais da mesma forma. Precisamos da presença dele viva e real dentro de nós, desse fogo aceso. E, a partir disso, seremos despertados para uma vida de intimidade, temendo ao Senhor, ouvindo, reconhecendo a sua voz e priorizando a sua palavra. Esses três aspectos que o Espírito Santo está falando essa noite, uma vida de temor, sabe? A sua verdadeira intimidade ele dá àqueles que o temem, aqueles que reverenciam, aqueles que honram, aqueles que obedecem, aqueles que se submetem à sua vontade, mesmo quando não é a sua vontade. Jesus obedeceu, ele falou, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele veio em forma humana, ele também sofreu, ele também estava no mesmo lugar que eu e você estamos. Mas ele decidiu responder e fazer a vontade do Pai. E hoje nós estamos aqui por causa da decisão e da obediência dele. E ele foi exaltado e glorificado e vivo está. E nós podemos servir e conviver com ele, sendo despertados para essa vida de intimidade, sabe? Então valorize isso, valorize a presença do Espírito Santo. E eu botei aqui uma mensagem, na verdade uma frase que eu estava lendo no livro do John Bevere, do livro Temor do Senhor. E lá ele fala, na nova aliança, o plano de Deus não é que nós reflitamos a sua glória. Eu botei entre parênteses. Assim como foi com Moisés quando subiu no Monte Sinai, mas que a sua glória seja vista em nós. Uma coisa é refletir algo, outra bem diferente é habitar nela e emiti-la. Cara, Moisés estava lá, subiu no monte, ele ficou vários dias e a glória do Senhor resplandecendo ali, sabe? E com tamanha glória do Senhor, sabe? E hoje a gente pode experimentar isso, mas aqui ele traz algo interessante, que hoje a gente não reflete algo, Moisés estava refletindo algo de fora, não, hoje a gente resplandece algo de dentro para fora, é a luz que está dentro de você, é esse levantar e resplandecer algo que vem de dentro, não é de fora, é de dentro para fora, é a glória, é a luz do Senhor que habita em mim e em você, ela precisa brilhar, e à medida que nós nos relacionamos, à medida que nós nos expomos à presença dele, cara, essa luz brilha de forma intensa e poderosa, sabe? E para encerrar, louvor pode ir subindo, vamos ler lá em Isaías 60, versículo base aí, botei até aí no slide para quem quiser acompanhar, mas sempre bom abrir a Bíblia, amém? Lá diz, verso 1, levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. E aqui eu botei, para que essa seja a nossa realidade. A luz do Senhor brilhando dentro de mim e em você, ela já está dentro. Pessoas serão atraídas, vidas serão alcançadas e Jesus voltará. Mas para isso ele precisa de uma igreja viva, acesa, apaixonada, que vive uma vida de comunhão, de intimidade, que teme ao Senhor, que valoriza a sua palavra, que não abre mão de fazer a vontade dele. a fim de que Ele possa ser glorificado, a fim de que Ele possa ser exaltado, a fim de que essa luz possa brilhar, ela já está dentro de você. Que você possa resplandecer algo que já está dentro de você. Amém? Obrigado, Jesus. Estás lindo. Obrigado, Jesus.